Sesc FM Joinville, o som que informa, o som que encanta.
Don't take the fire from your eyes, must make them feel the heat. They build castles underground for the rich politically. Go out. The streets are empty and there's nobody about. We'll be alright in the morning time. Yeah, we're doing fine. I'll see you on the nightline. There's no need for you to fight, boys. Hang up all best as you can, get ready to run. Keep all the food lines moving. Don't come crying for more. The signs were there, you should have bought connections before. We'll be alright in the morning time.
Just programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UDESC Joinville seleciona novos candidatos. Estão previstas 24 vagas para o mestrado e 12 para o doutorado. Os cursos são totalmente gratuitos e os alunos regulares e com dedicação integral podem receber auxílio financeiro por meio de bolsas da CAPES, FAPESC e PROMOP. As inscrições ao processo seletivo vão até o dia 19 de junho, no site udesc.br/cct.
I ain't gonna stand for it. Informação e música de qualidade estão na UDESC FM Joinville.
Tag along, honey. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
You walked into the party like you were your partner, they'd be your partner.
A voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Abertas inscrições para o Enem.
Uma novidade. Este ano, concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos automaticamente no exame.
Presidente Lula destaca que esse pode ser o primeiro passo para realizar sonhos e transformar o futuro.
A hora é agora. Se inscreva. Passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser.
E ainda, Desenrola Brasil.
Você já pode utilizar o FGTS para renegociar dívidas com descontos e juros mais baixos.
A expectativa do governo do Brasil é movimentar mais de 8 bilhões de reais em recursos do fundo.
Turismo de natureza em alta. Unidades de conservação federais receberam mais de 28 milhões de visitantes em 2025.
Visitação recorde contribuiu com 20 bilhões de reais do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país. Cleide Lopes.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Trabalhadores já podem consultar o saldo do FGTS para renegociar dívidas no novo Desenrola.
A medida ajuda mais brasileiros a quitarem débitos como cartão de crédito e cheque especial.
Quem está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz todos os detalhes é a repórter Graziele Bezerra. Oi, Grazi, boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite também pro Luciano e para todo mundo que está acompanhando aqui a Voz do Brasil. Bom, o trabalhador ele vai poder usar até 20% do saldo do FGTS. Ou o limite de R$ 1.000, o que for mais alto. E aí, para poder amortizar e quitar ou quitar essas contas atrasadas por meio do novo Desenrola. Entram nessa modalidade dívidas bancárias, como cartão de crédito e cheque especial também. E com essa funcionalidade, o governo do Brasil pretende, então, movimentar até 8 bilhões de reais em recursos do FGTS por meio do programa.
Como é que vai funcionar, Grazi? Qual a primeira medida que a pessoa interessada deve tomar?
Pessoa interessada tem que primeiro saber, ter a noção ali da dívida dela, né? Mas aí, então, utilizar o saldo do fundo, o que pode ser também de contas ativas ou inativas, o primeiro passo, claro, é consultar ali o aplicativo do FGTS para ver o valor que essa pessoa tem disponível. Depois, ali no próprio aplicativo, o trabalhador autoriza o acesso das instituições financeiras aos valores. Então, ele negocia a dívida diretamente com o banco. E aí, só depois dessa negociação é que a Caixa Econômica Federal vai fazer, então, a transferência dos valores do FGTS diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. E aí, lembrando que o trabalhador não precisa comparecer às agências, né, do banco, não precisa comparecer ali à Caixa Econômica para confirmar, então, a operação, nem ao seu banco de origem. É, como explica, então, o diretor de Políticas de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves.
Ele pode fazer todo este processo, né, de maneira digital, né, ou em consulta, tanto por telefone com as instituições financeiras para identificar a dívida. No caso específico do ATP, é tudo digital. A autorização do saldo é digital, ele faz com o ATP, levanta junto aos bancos as dívidas, e essas informações das dívidas serão remetidas pelos bancos diretamente à Caixa Econômica Federal. Só depois que o banco prestou essa informação para o agente operador, que é a Caixa, é que a Caixa está autorizada a fazer o repasse para a sua instituição financeira decorrente daquela dívida que ele acabou de reestruturar.
Agora, Grazi, vamos relembrar, então, quem são as pessoas aptas a participarem do programa, qual é o perfil?
Claro, Mariana, vamos lá. Para usar o FGTS no desenrolo, é preciso ter, então, um saldo disponível, né, na conta do Fundo de Garantia e ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale aí a cerca de R$ 8.100. Então, para serem elegíveis, as dívidas devem estar atrasadas entre 91 dias e 2 anos. Essas dívidas recebem aí descontos de até 90% e juros mais baixos que o do mercado.
Obrigado, Gabriele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gabriele. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem é a principal forma de entrar em uma universidade. Além de vagas aqui no Brasil, a prova também é aceita em faculdades no exterior.
Esse ano, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já estão com as inscrições pré-preenchidas, mas ainda é necessário entrar na página do participante para confirmar a inscrição.
Desde o início do ano, a brasiliense Isabela Martins passa as tardes na sala de aula estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Aos 18 anos, ela vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em conquistar uma vaga na universidade.
Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Aí eu pensei em fazer psicologia ou medicina, que é uma área que vai ajudar bastante as pessoas e tal. Aí sempre foi meu sonho mesmo.
Estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Enem 2026 a partir desta segunda-feira. Neste ano, alunos que vão concluir o ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Segundo o governo, os dados foram encaminhados pela própria rede de ensino. Mas os estudantes deverão acessar o sistema para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, além de informar o município onde deverão realizar a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se for o caso. Além disso, os locais de aplicação da prova também vão aumentar, chegando a 10 mil escolas. A expectativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o exame na sua própria escola de matrícula. O João Gabriel Brandão está se preparando para o Enem e já decidiu o curso Artes Cênicas. O maior desafio para ele é controlar a ansiedade.
Estou me sentindo mais confiante esse ano, principalmente para a questão da redação. Chegando em casa eu estudo, final de semana também estudo às vezes, mas estou tirando um momento de folga também para não ter burnout, sabe? Que não me sobrecarregar, não me sentir muito cansado durante o fim da semana.
As inscrições devem ser feitas pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante até o próximo dia 5 de junho. Os estudantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para os participantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85,00 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer esse pagamento vai até o dia 10 de junho e as provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Em suas redes sociais, o presidente Lula fez um convite para todos os estudantes participarem da prova.
Hoje começa a inscrição para o Enem. vai até o dia 5 de junho. Você, que prometeu ao seu pai, ou seu pai que quer que você seja doutor ou doutora, a hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser, na certeza que você precisa saber de que esse país vai ser soberano, soberano de verdade, o dia que milhões de jovens tiverem curso, tiverem emprego e puderem exercer a soberania tecnológica e científica do nosso país.
O Dia da África, celebrado em 25 de maio, hoje, marca a fundação da União Africana em 1963.
E aproveitando a data, o governo do Brasil promove o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer parcerias educacionais e culturais.
No encontro, o Ministério da Educação anunciou a criação de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes africanos.
No encontro, dirigentes de universidades brasileiras e africanas debatem como ampliar parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas de instituições de ensino dos dois lados do Atlântico. São projetos conjuntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos países, como agricultura, energias renováveis, inteligência artificial, mineração, petróleo e gás, além das ciências humanas. Para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, parcerias fundamentais para o continente africano.
Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora, voltada para a transformação digital, a inteligência artificial e a inclusão social.
No encontro, o governo do Brasil lançou o programa que vai oferecer mais de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para pós-graduandos da África, com investimentos de 47 milhões de reais, destaca o ministro da Educação, Leonardo Bastini.
2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos.
O presidente Lula destacou a importância de fortalecer os laços históricos entre Brasil e África por meio da produção de conhecimento, da inovação e da formação de profissionais qualificados.
A cooperação educacional entre países do Sul Global pode transformar a realidade, reforçar os programas de estudantes, convênio, de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África.
O Brasil já mantém mais de 200 acordos de cooperação com instituições de ensino superior de 38 países africanos. Reportagem Pablo Mundim.
Mais um passo no combate ao câncer no país.
O Brasil passou a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
No local será produzido de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer para pacientes do SUS.
O Paulo Peregrino é publicitário e teve linfoma, um tipo de câncer de sangue. Durante 13 anos, fez transplante de medula óssea e 40 quimioterapias, tratamentos que não tiveram sucesso. A virada em sua vida veio com um tratamento experimental chamado CAR-T Cell. Agora, ele está em remissão do câncer.
A enfermeira chegou lá dentro do quarto, trouxe um saquinho, assim como se fosse uma transfusão de sangue pequenininha, né? Um negócio de transfusão de sangue. Aí eu falei assim para ela: enfermeira, isso aí é o CAR-T Cell que eu vou receber? É, falei, vai demorar quanto tempo? Ela falou, uma hora no máximo. Eu falei, caramba, 13 anos eu lutando contra os cânceres, vai resolver em uma hora? Isso que é ciência.
O Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fiocruz, inaugurado no último sábado no Rio de Janeiro, vai tratar a população do SUS e trazer uma nova esperança aos pacientes com câncer. O Brasil vai produzir de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra a leucemia, linfoma e mieloma. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um tratamento que hoje custa 350 a 400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais, para uma família, para as pessoas, para o sistema de saúde de qual país para fazer esse tratamento, graças à Fiocruz, graças à produção da Fiocruz, presidente. Pessoas como o Paulo vão poder receber esse tratamento pelo SUS. De graça!
Os primeiros pacientes começam o tratamento experimental no segundo semestre deste ano. Foram investidos 370 milhões de reais, além dos equipamentos de alta tecnologia, que custaram mais 35 milhões de reais. O presidente Lula defendeu que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de uma saúde de qualidade no país.
O gesto de inauguração de um centro tecnológico que dá ao Brasil a certeza de que a gente não é menor do que ninguém, de que a gente não é menos competitivo do que ninguém. Basta a gente ousar, ter coragem e fazer.
O novo centro também será capaz de tratar pacientes com traumatismo craniano, com próteses 3D de alta tecnologia. Do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz.
Viajar a trabalho ou por lazer deveria ser sinônimo de tranquilidade.
Mas para muitas mulheres, nem sempre o destino é o mais feliz.
Todo aeroporto promete destinos, mas algumas partidas nunca chegam. Quando o medo ocupa o lugar da esperança, não é viagem, é silêncio. Assédio não decola. Feminicídio também não. Violência contra a mulher é crime.
Para combater a violência e a importunação sexual nas salas de embarque e aeronaves, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou uma série de ações em terminais do Brasil para sensibilizar a sociedade.
É a terceira fase da campanha Assédio Não Decola.
Para combater o assédio e a importunação sexual contra trabalhadoras do setor aeroportuário e passageiras, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou a terceira fase da campanha Assédio Não Decola. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou a importância dessa campanha.
Infelizmente, o Brasil ainda vive uma realidade de muito assédio e de muito feminicídio. Nós temos trabalhado para que essa realidade não persista. Nós estamos com uma série de campanhas nos aeroportos e nas aeronaves, buscando o combate ao assédio.
O Ministério dos Portos e Aeroportos também apresentou uma nova cartilha com orientações sobre o combate à violência contra a mulher. O material reúne informações sobre diferentes tipos de violência: física, psicológica, sexual. Passageiros e trabalhadores do setor são orientados sobre como identificar situações de risco e formas de acolher as vítimas. O documento também apresenta canais de denúncia, como o Ligue 180. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou que todos precisam conhecer o canal de denúncia.
O Ligue 180, para nós, tudo começa por ali. Ele é um canal que dá muita segurança para as mulheres. Quando se recebe uma ligação, a nossa equipe identifica quem é essa mulher, onde ela mora, a quem essa mulher deve recorrer.
A campanha Assédio Não Decola foi lançada em agosto do ano passado em todas as concessionárias dos aeroportos federais. Para as mulheres que só querem chegar ao destino em segurança, sem assédio e violência, a campanha é importante para sensibilizar a sociedade. Foi o que defendeu a gerente de restaurante, Cláudia Figueiredo.
Qualquer lugar, sempre é importante. Muita gente não respeita a gente simplesmente pelo fato de ser mulher.
Além do Ligue 180, você também pode denunciar casos de violência contra a mulher no Disque 100, canal de monitoramento de violações contra os direitos humanos. Reportagem, Márcia Fernandes.
A quarta edição do leilão do Ecoinvest Brasil destravou mais de 13 bilhões de reais para projetos de bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura no país, sendo que mais de 9 bilhões serão direcionados para investimentos na Amazônia Legal.
O programa Ecoinvest foi criado para impulsionar a transformação ecológica do país e combina instrumentos financeiros inovadores, redução de riscos e atração de investimentos de longo prazo da iniciativa privada.
Ao anunciar o resultado do leilão, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Ecoinvest comprova que é possível apostar no crescimento do Brasil com sustentabilidade.
Os objetivos do Ministério da Fazenda, que é fazer com que o país se desenvolva, cresça, gere emprego, diminua a inflação, com os objetivos do Ministério do Meio Ambiente, não é mais indissolúvel. Nós temos que ter um cuidado para que o país cresça, mas de maneira sustentável. E o Ecoinvest, ele é uma espécie de síntese, de prova real de que isso é possível. É Estado junto com a capacidade instalada do sistema financeiro nacional em parceria com essas empresas.
Com os 4 leilões realizados até agora para transição energética, recuperação de terras degradadas e bioeconomia, o Ecoinvest Brasil já mobilizou mais de 140 bilhões de reais.
Pois é, o Brasil é mundialmente reconhecido por suas belezas naturais, como florestas, praias, rios e montanhas.
E a riqueza da nossa biodiversidade tem atraído turistas a visitarem as mais de 300 unidades de conservação federais distribuídas pelo país.
Só em 2025, o fluxo de visitantes atingiu quase 30 milhões, maior resultado da série histórica.
E movimentaram mais de 40 milhões de reais em vendas, injetaram 20 bilhões de reais no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país.
Jairon Souza trabalha todos os dias conectado com a natureza. Ele é guia turístico no Maranhão e em época de alta temporada chega a mostrar as belezas naturais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses a centenas de visitantes.
Ganho dinheiro onde muitas pessoas se programam muito para vir passear e eu tô aqui todo dia, né? E tento fazer da melhor forma, né?
As visitações turísticas em unidades de conservação federais movimentaram mais de 40 bilhões de reais em vendas em 2025 e 20 bilhões de reais de contribuição ao produto interno bruto. O estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, revela que florestas, praias, rios e montanhas são, na verdade, ativos de alta performance na economia brasileira. No ano passado, o fluxo de visitantes em unidades de conservação chegou a quase 30 milhões, o maior resultado da série histórica, como garante o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
Esse aumento tem a ver com dois fatores. O primeiro, que é geral, que é o interesse das pessoas de encontrar-se com a natureza. O segundo fator, nós temos melhorado a infraestrutura e de modo que se torna mais fácil a visitação.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país. O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, destacou que as unidades de conservação são importantes não só para a proteção da biodiversidade, como também para o desenvolvimento econômico do país e a valorização da cultura local.
Cada real que o turista trouxe, ele